Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado!
Você estará entrando agora em um reino muito mágico.
Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui neste reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contempla, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast na GAC. Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Trollcast Podcast. Estamos aqui de volta para mais um podcast e live ao vivo diretamente do nosso canal no YouTube. Você se inscreve lá em Trollcast, beleza? Se você está ouvindo a gente através do nosso podcast, em diversas plataformas de podcast, vai lá e se inscreve no nosso canal. E para você que conhece a gente aqui pelo YouTube, vai no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas e se inscreve no nosso canal. Hoje nesse podcast, nessa live, vamos dar nossas primeiras impressões sobre a série Expresso do Amanhã com nossos queridos colegas, membros do Trollcast, tá certo? Vou começar apresentando quem estará aqui comigo neste belíssimo podcast live ao vivo. Então vamos com ela, que é mais do que nunca uma das melhores contratações que o Trollcast já fez. Sofia Moschitsky, seja muito bem-vinda para mais um podcast.
E aí, boa noite, boa tarde, bom dia. Exatamente. Caso as pessoas estejam ouvindo o podcast, não agora na live, né?
Exatamente, exatamente. E tem aí horários diferentes aqui. Tudo certinho, Sofia?
Tudo bem, vocês?
Preparado pra falar sobre essa série aí, talvez tão não tão maravilhosa quanto o filme, o HQ?
Sim.
E agora nós temos aqui ele também. Ele que é todo bonitinho, todo espetalhão, que tá com essa carinha gostosa de babacão. Quem será que eu tô falando agora aí? Estou falando dele, Gustavo Levita. Levita.
Só pode.
Levita, seu áudio está off, Levita.
Cara, liga o microfone, rapaz.
Agora sim!
Ah, lembrei de ligar o microfone, crianças, antes de começarem a falar, que é sempre bom.
Essa é a mensagem de Gustavo Levita pra você que está ouvindo a gente, tá certo? E agora nós temos ele, que também é cantor, assim como eu, que sou cantor também. Que é ator, que é, o que mais? Youtuber, podcaster, Eduardo Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais uma live, meu querido.
Fala, meu querido Marquinhos, vamos deixar o YouTube de lado um pouquinho, porque tem tempo que eu não posto vídeo, né? Mas, como você falou, pela primeira vez eu tô aqui com vocês no Trollcast, live ao vivo. Primeira vez que eu tô fazendo uma live ao vivo no Trollcast. Isso aí, Marquinhos, vamos lá, energia positiva pra cima, vamos lá.
Vamos pra cima, e pra começar, vocês sabem que aqui no Trollcast, antes de tudo, tem sempre a nossa dica da semana. Dica da semana no ar, meus queridos amigos, para todos aqueles que podem nos ouvir. Tá começando mais uma Dica da Semana, tá certo? Este quadro em que os membros do Trollcast indicam algo para você poder assistir, ler, escrever não, mas jogar, ouvir, enfim, é uma dica bem livre, bem aberta. Então vamos começar com este quadro maravilhoso, tá certo? Vou começar perguntando então para quem? Quem será que está pronto aqui? Eduardo Brito, você está pronto para dar alguma dica? Você quer dar uma dica agora, começando agora, você?
Ah, que nem eu sempre falo, como é que eu falo? Aqui é o quê?
Que nem caldo de cana, é na hora.
Aqui é que nem caldo de cana, é na hora.
Vai lá, Lindão.
Vai ter dica da semana? Vai sim, você tem que ter dica da semana. Se não tem dica da semana, não é Trollcast, meu parceiro. E a minha dica da semana é uma série que, mano, eu nunca tinha ouvido falar dessa série. Mas eu acabei descobrindo na Prime Video. Eu acho que ela não é original da Prime Video, mas eu tava rodando lá o catálogo aí, eu encontrei. É uma série que se chama Super Center. Eu acho que é Cloud9 Super Center. É uma série de comédia tipo, 30 minutos no máximo, assim, os episódios, 20, 30, por aí. Eu acho que nem chega a 30. E é uma série muito engraçada, é muito divertida, velho. É, vale muito a pena assistir se você tem Prime Video. Super Center. Pesquisa isso lá que vocês vão achar, certeza.
Super Center tá aí a dica de Eduardo Brito aí pra vocês, meus queridos. Pesquisem que vocês vão achar. Esta é a frase motivadora de Eduardo Brito pra você, tá certo? Então eu vou de... Gustavo Levita, com a sua dica da semana, meu querido?
Minha dica da semana vai ser um quadrinho que ainda só tem a primeira edição no Brasil, a Deadpool e o Velho Logan.
Porra, massa.
Eu acho que eu já falei desse quadrinho em algum podcast que a gente fez, acho que foi com Loquia. Mas pra quem gostou do filme do Logan, quem gostou dos filmes do Deadpool, vale muito a pena ler. Não é caro, é um quadrinho até bonito. Tem uma capa bonita, capa dura e tal. Acho que tá, quando eu comprei custava em torno de R$20. Hoje deve estar custando uns 25. Mas é bem legal. Eles apresentam uma nova mutante no mundo dos X-Men, no universo dos X-Men. E a interação deles dois é muito interessante, porque os dois são imortais, né? Digamos assim, eles se regeneram. Então, tipo, um fica toda hora cutucando o outro. Ou seja, o Wolverine enfia a garra na garganta do Deadpool pra ele parar de falar. Aí o Deadpool vai lá e faz alguma coisa com o Wolverine. Eles ficam se alfinetando o tempo todo. É bem legal, assim. Eu acho que era algo que eu queria ver no cinema. Mas pra quem gostou dos filmes dos dois, vale a pena. É rapidinho, lê rapidinho, curtinho o quadrinho. Então fica aí a dica. Deadpool e o Velho Logan.
Deadpool e o Velho Logan, tá aí a dica de Gustavo Levita. Gostei da dica de quadrinho. Acho que é a primeira vez que a gente dá dica de... Não, segunda vez. Terceira vez? Calma. Terceira vez que a gente dá dica de quadrinho aqui no...
Quem vê de vingança.
Exatamente. Eu lembrei disso. Falei, peraí. Não teve não. Aí eu já me subi, já lembrei. Lembrei que... Como nome? Quem mais? Gustavo, Lucas Baixo também tinha indicado um quadrinho do Batman que eu não lembro. Então a terceira dica de quadrinho que a gente tem dando aqui.
Ah, Corte das Corujas.
Isso, Corte das Corujas. Então a terceira dica de quadrinho que a gente tá tendo aqui. Muito bem, Gustavo Levita, excelente dica. Eu tinha o Velho Logan aqui, mas eu não tenho mais. Infelizmente eu perdi. Não essa, é outra. Bem bacana, enfim. Sofia Malchitsky, minha querida, qual é a sua dica da semana?
Eu vou indicar a série Dark do Netflix, que vai lançar a terceira temporada essa semana, esse mês. E, véi, é uma confusão mental essa série, mas ela é muito incrível. E, tipo, ela mexe total com a nossa noção de viagem no tempo. E porque a gente tem aquela forma linear, né? De, tipo, se você faz uma coisa, se você volta no passado e faz alguma coisa, isso afeta diretamente o futuro. E aí, véi, dá um nó na sua cabeça, mas no final eles conseguem ajeitar tudinho. E dá... tipo, ele dá certinho cada coisa que fica confusa. Ele dá um nó na sua cabeça e depois ele desfaz direitinho. E aí eu tô esperando pra ver como é que vai ser a terceira temporada.
O nó é bem amarrado, né? O nó é bem amarrado, né?
Ai, 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 Eduardo Brito, e sua zoeirita, gostei. É um nó bem dado. Tem universos aí que precisam de nós bem dados aí, filmes principalmente. Inclusive, às vezes, até séries precisam de explicações mais concisas, que a gente vai falar já. Bom, lindos, a minha dica da semana vai ser o seguinte. Primeiramente, eu quero voltar, porque eu ia falar de Dark, não é uma coisa. Dark vai estrear na Netflix a sua terceira temporada aí, como o Sofia falou. E, bicho, é uma série estrangeira da Netflix aí que mais recebe elogios, tá certo? Uma série alemã, é bem, bem diferente aí do que vocês estão acostumados. Isso é bem legal de ver. E mais uma vez enaltecendo séries estrangeiras aqui. Muito bem, Sofia, boa dica pra vocês que estão atentos aí a Dark, terceira temporada está chegando. A minha dica também vai ser algo que vai estar na Netflix nesse mês de junho, que vai ser Baby Driver, senhoras e senhores. Baby Driver, que é esse filme aí maravilhoso do Edgar Wright, tá certo? Que tem o nosso Ansel, esqueci o nome do garoto, do ator, Ansel alguma coisa.
Ansel Elgort.
Excelente nesse filme, tá bom? Ele fez aí A Culpa das Estrelas? É, A Culpa das Estrelas. Então, o filme é bem legal, pra mim é o grandíssimo musical de roubo de banco, tá bom? Não é exatamente isso, mas eu gosto de te chamar assim de brincadeira. Cara, o filme é muito bom. As misturas dos sons da trilha com os sons que acontecem nas cenas é muito bem feita. O Edgar Wright é maravilhoso. Você vai se divertir com o filme, com certeza, tá certo? E é isso, lindos. Essa aqui foi a nossa dica da semana de hoje. E depois da dica da semana, todos sabem que nós temos o quadro principal, que é o Grandes Debates do Mundo Nerdico. começa agora o grande debate do Mundo Nérdico. Grandes debates do Muro Nérdico, mais uma vez, mais uma semana, mais uma live. Vamos aqui falar um pouquinho sobre Expresso do Amanhã, a série. Vamos comentar algumas coisas sobre o filme, mas mais da série. Vamos fazer aqui um apanhadão aqui do que a gente achou desses três primeiros episódios que já foram lançados até aqui, do que a gente espera pro final, pro continuar da temporada. E pras outras temporadas, temos aqui informações bem bacanas para passar para vocês, meus queridos ouvintes e telespects, tá certo? Dito isso, lindos, eu queria começar perguntando para vocês uma coisinha. Vocês já conheciam o Expresso da Manhã, seja HQ ou seja o filme, que foi dirigido pelo Bong Joon-ho, o diretor de Parasita aí, ganhador recente do melhor filme no Oscar e ganhador de melhor diretor no Oscar também. Então, quero saber de Sofia Moschitsky, você já conhecia esta obra?
Sim. Eu gostei, tipo, assisti o filme logo quando lançou. Eu lembro de ter esperado, tipo, o filme sair pra assistir. E aí, quando eu assisti o filme, eu gostei bastante. Mas, apesar de ser um formato muito simples, até Levita comentou isso com a gente hoje, eu gostei bastante do filme. E aí, eu fui atrás da HQ. E aí, inclusive, a HQ está como suporte aqui nesse momento. Foi uma ideia muito burra da minha parte. Mas. E aí eu li a HQ e, tipo, eu gostei mais ou menos. Tipo, eu gostei bastante, mas não tanto quanto o filme, o que é estranho, porque normalmente a HQ eu prefiro do que os filmes. E aí, quando saiu essa notícia que ia ter essa série, tipo, achei bem bacana, assim, eu, tipo, não tava esperando, não.
Pois é, foi meio surpreendente mesmo aí, eu realmente não estava a par. Eu lembro desse filme, eu lembro de ter visto justamente porque acho que o Chris Evans é o protagonista do filme e tal, eu lembro que saiu uma foto dele todo estilosão, careca, eu falei, pô, massa. E daí eu terminei a premissa do filme, eu falei, pô, legal, parece bacana. Fiquei sabendo mais recente mesmo, mas agora quando a gente estava preparando as coisas que é baseado no HQ, principalmente com Sofia que sempre fala essas coisas. Aqui são, ah, isso aqui é baseado no HQ e tal. Só que fala, oh, obrigado, Sofia. E aí, descobrindo isso, tá certo? Como um péssimo apresentador que sou, eu falei, ah, que legal. E aí, a gente decidiu assistir pra falar com vocês, tá certo? Então, Eduardo Brito, você conhecia a obra anterior de Expresso da Manhã, sem ser esta série maravilhosa da Netflix?
Eu já conhecia o filme, né? Eu já assisti o filme com o Chris Evans. E tem até uma curiosidade, velho. Vocês lembram daquela cena? Eu acho que é do Vingadores 1, eu não lembro se é Vingadores 1 ou Vingadores 2. A cena pós-créditos que eles estão comendo num barzinho todo destruído, num restaurantezinho todo destruído.
Sim, tô ligado.
Aí tá os cinco assim em volta da mesa. O Chris Evans, mano, ele tá com a mão assim na cara o tempo todo porque ele tava com a prótese escondendo a barba que ele tava justamente pra fazer esse filme do Expresso da Manhã. Era justamente esse filme que ele ia gravar, porque aquela cena foi gravada depois, tá ligado? E aí ele tava com a prótese se escondendo e tal. Tem até uns vídeos aí no Instagram se você procurar e tal. Eu achei bem curioso, assim. Justamente hoje que eu vi o vídeo lá, né? Eu já sabia dessa curiosidade, mas hoje eu vi o vídeo, eu lembrei, ó, vou falar no podcast. Mas sim, eu já conhecia, respondendo a sua pergunta, eu já conhecia, já assisti o filme e tinha curtido muito também quando eu assisti.
Curtiu bastante mesmo. Véi, que curiosidade foda. A gente tá muito conectado, Dudu. A nossa mídia é muito, muito... Ai, não importa.
É porque a galera do Facebook, mano, eles escutam a gente. Eles ouviram o dia todo que a gente vai gravar esse negócio. Os caras tão ouvindo a gente, velho. Os caras tá ligado.
E ficaram mandando coisa pra você. Véi, que coincidência. É aquela coisa, tipo, é você no norte, eu no sul. Um céu é cinza, outro azul. Mas,
gente, menina, pare.
A conexão é exatamente igual. Vai em Vancouver, vai em Aracaju. Lindo, lindo, maravilhoso, maravilhoso. Eu tinha visto um post, acho que foi do Web Cinéfilos, sobre esse negócio aí do Chris Evans estar com essa prótese aí durante essa cena, que essa cena foi gravada bem depois, foi perto da Premiere quase que essa cena foi gravada. Muito foda.
Isso, foi esse mesmo que eu vi.
É isso, mas a gente tá muito conectado. Ai, gente, adoro. É isso. Então, Gustavo Levita, o que é que você tem a dizer da gente? Você conhecia essa obra já e você gostou quando você viu a parte anterior? Ou se você viu?
Eu não. Eu sabia da existência da HQ, mas eu nunca li a HQ, nem procurei saber até antes de gravar aqui, né? Mas eu tinha assistido o filme logo perto do lançamento, não fui no cinema nem nada, mas... eu assisti logo depois que lançou, que saiu aí qualquer serviço de streaming que eu vi. E eu gostei do filme até o final, achei o final meio fraco, meio Disney. Aí, eu esqueci, tipo, eu lembrava de ter visto a notícia que ia sair a série, mas esqueci dela, tipo, meio que tinha apagado a memória. E aí, quando eu abro a Netflix, tá lá, pô, Expresso da Manhã, série nova e tal, ó, vamos ver, né? Aí vi os dois, três primeiros episódios e reassisti o filme pra tentar comparar, tipo, saber se ia ter alguma relação. Não tem nenhuma relação.
Olha só,
né? Não, eles não são, tipo...
Será? Vamos falar disso.
Eles não são uma continuação do outro. Eles não são uma continuação do outro. É isso que eu quero dizer. Tipo, não é uma coisa interligada, entendeu? Tipo, eles não são do mesmo universo, digamos assim. Só é o mesmo premissa. Sei lá. Ainda tem a teoria, né? Porque a gente pode falar que eles dois são no mesmo universo, que eu achei massa pra caralho. Mas mais pra frente. Mas enfim. Gostei do filme, mas não gostei tanto do final.
É isso aí, Gustavo Levita achou que o final é muito Disney. Um abraço pessoal da Disney Plus, que sempre acompanha também nossas lives e tal. Que nunca mais irá patrocinar o Tocadinho. Mas eu concordo realmente. Finais Disney às vezes não são tão legais para obras densas como essa obra parece ser. Eu não vou mentir, pessoal. Eu assisti nos primeiros episódios, eu achei a premissa desse universo muito foda, tá ligado? Tipo, muito diferente do que eu já tinha visto assim. Achei bem criativa essa ideia do trem, tá ligado? Ser esse veículo salvador da humanidade, esta arca que mantém a humanidade viva. Porém, tem algumas coisas que me intrigam. Uma dessas coisas eu queria perguntar para você, Sofia, que tem umas diferenças aí em relação ao filme, por exemplo, que é essa questão da galera ter sido invasora, meio que refugiada da humanidade dentro desse trem. E no filme, ou no material original, não sei, eles são meio que... tipo, eles compraram
o ticket. Eles são passageiros.
Isso, são passageiros, obrigado. Essa é a palavra.
Então, é tipo... O filme e a HQ, eles são meio que fiéis um ao outro. Isso é uma coisa muito boa do filme. Apesar de eu gostar mais do filme, tipo, eu gostei deles serem fiéis um ao outro. No filme, eles são... No filme e na HQ, no caso, eles são passageiros. Eles compraram uma passagem mais barata e aí acabaram ficando no final do trem. E aí o que eu achei meio esquisito, que provavelmente vai ser explicado durante a série ou vai ser um furo gigantesco, é como é que você deixa invasores ficarem e você ainda alimenta eles.
Sim.
E tem toda aquela discussão de tipo, Wilford, que é o maquinista, digamos assim, que é o grande criador, que é quase um deus pra
Willy
todo
Wonka
mundo que tá dentro do trem. É bem isso, é bem nesse sentido. Ele tem toda aquela questão de equilíbrio e tudo mais, até a mulher, ela explica com morango e tudo, que... O Wilford precisa tanto de você quanto você precisa dele. Então, tipo, não é uma coisa... É uma troca, querendo ou não. Mesmo vocês estando lá no fundo meio que se fudendo, tem suas vantagens. E aí tem isso, vai. Tipo, se isso eu achei que não fez sentido. Aí vamos esperar pra ver no final da temporada, né?
Então, mas... meio estranho mesmo. Pode falar.
Vamos ver. Mas não, pra falar da relação do filme com a
pode
série?
Pode ser, deixa o Levita falar um negocinho que ele queria comentar aí, eu acho que ele ficou empolgadinho.
Não, eu só queria dizer que, tipo, eu acho... É um machismo, tá? Que, tipo, essa parte dos invasores e dele ter deixado os caras dentro foi meio que proposital. Tipo, eu acho que era uma ideia, uma premissa, tipo, uma coisa que ele pensou antes... E que ele tinha certeza que ia acontecer e deixou acontecer, meio que, mesmo que não seja, tipo, pra galera não saber que era pra acontecer, entendeu? Uhum. Aí, eu acho que eles usam muito o fundo, no filme isso é mais claro, ainda na série não foi mostrado muito. Mas é como se fosse uma reserva, assim, de demográfica. Tipo, estamos precisando de crianças. Eles usaram, realmente, na série tem, eles pegam menininho. Eles usam mesmo como reserva demográfica, assim, pra não deixar a população acabar e tal, essas coisas.
Sim.
E eu acho que isso tinha sido pensado antes, quando ele deixou a invasão acontecer, entre aspas.
Acho que pode ser, realmente. Pode ser. Eu tava pensando, até a Sofia me colocar essa questão, eu tava pensando que, beleza, tal, ele deixou numa questão meio humanitária, de tipo, pô, vamos deixar essa galera morrer e tal, taranã. Só que, pô, meio que tem alguns pontos que, tipo, você percebe, assim, você tem a impressão de que esse trem tá com um monte de problema também, tá ligado? Problemas no sentido de alimentícios mesmo, de distribuição, tá ligado? Tipo assim, é meio foda, porque eles têm que fazer meio que, tipo, alimentos e outros tipos de coisa e tal, ter gado, criação de gado, dentro de um trem, velho, tá ligado? Óbvio, é uma obra de fantasia, mas se você parar pra pensar na iluminação necessária que esses animais e que essas essas plantas precisam e tudo mais, é uma parada meio complicada de fazer. Então eu achei meio tipo Ares.
Eu venho aqui como agrônoma dizer que é possível.
Olha só, aí a pontuação.
Como futuro agrônoma.
Chupa aí, seu leigo do cacete. Quer botar a banca na sua live do Trollcast? Um agrônoma tá dizendo que você tá erradão,
não,
aí.
Não, beleza. É difícil. Tipo, eu acho que dentro de um trem é foda. Mas, tipo, eu não sei se vocês viram, mas é uma curiosidade. Tipo, eles estão usando realidade virtual nas vacas para elas diminuírem o estresse, porque aumenta a produção de leite. Quando você diminui o estresse, aumenta a produção de leite. E eles estão usando realidade virtual nas vacas para elas, tipo, verem. E a imagem que passa é tipo um campo aberto e elas lá presas. Mas assim, tipo, tem condições de luz e tudo mais, mas isso dá para controlar, né? Mas assim, dentro de um trem é meio foda mesmo.
Sim, sim, dentro de um trem é um pouco complicado. Você, Eduardo Brito, viveria bem, assim, a sua vida presa de um trem eternamente? Só uma pergunta aleatória aqui que eu quis fazer.
Depende, assim, qual classe ali?
Porque você seria... Ó, vou botar você aqui. Você gostaria
quem,
de...
Quem eu seria?
Você preferiria...
Ali no Expresso da Manhã.
Pronto, você ia preferir morrer no gelo de 84 negativo ou ficar ali na tail, no fundão?
Bom, levando em conta que eu moro no Canadá, né? Frio não é o problema.
É. Menos 84? Que isso?
Isso aqui é uma terça-feira, velho. É uma terça-feira. Menos 84. Cara, velho, não sei. É, eu acho que eu ia. É no fundo mesmo, velho. Pô, você é louco, velho. Sei lá, é difícil, velho. Pergunta difícil da porra, Marcos. Porra, eu devia ter estudado antes, velho. Você devia ter me dito antes.
Desculpa.
Você me bota assim, lá essa live ao vivo assim, você me botando assim, velho. Porra, fico com medo, velho.
Eu esqueci.
Vai lá no fundo mesmo, vai no fundão mesmo.
Eu esqueci que o Enem foi adiado e eu devia ter adiado essa pergunta pra você também. Foi mal. Né?
Nossa senhora!
Hoje eu tô on fire, galera! Um abraço, pessoal. Quero mandar um beijo também pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui na live. Pra você que ainda não comentou, comente aqui com a gente também. Um abraço pra Beatriz Giotto, Lua Céu, Cruz, tá certo? Estamos juntos, lindas. Um abraço, beijo.
Do nada Globo Rural aí nos comentários.
É, do nada Globo Rural. Tá ligado? Esse podcast aqui é completamente aleatório, meus queridos. É o seguinte, então, vamos voltar pra parte levemente focada aqui. É, Sofia, quais são as informações que você falou que você tinha aqui pra gente mesmo em relação a isso?
Então, quanto ao filme e da série, que aí eu sei que o Levita agora já tá alvoroçado pra dizer que não. Uhum. É, porque o filme, ele tem, tipo, eu lembro da data, que era 17 anos. O filme se passa 17 anos depois do embarque.
Certo.
Isso. A série se passa 6 anos depois do embarque. E eu lembro que eles falam no filme sobre a revolução do ano 3 e a revolução do ano 7.
Então,
eu lembro disso. Mas eles mencionam uma outra pessoa. Eles mencionam um tal de as evoluções de McDonald's.
era
alguma Bob's, coisa, velho.
É, juro por Deus.
Eles dão outro nome.
Sim, eles dão,
eles dão outro nome. E tipo, que eu entendi no filme, aquele Gillian, ele tá desde o início lá, desde o inicião.
Sim.
Da desgraça acontecer. Na série ele não foi mostrado. Quem é o velho da história lá é o Ivan, né?
Isso. O Ivan, que eu achava que era... Então, era o que eu achava que ia ser esse personagem. Porque ele não tinha braço.
Então...
A gente tem que entrar em acordo aí.
Ai, quebrou total.
Uma luta da porra aí, velho. Caralho.
Vai, fala aí, vamos decidir. Fala aí. Fala aí, Gustavo.
Quando ele apareceu, eu pensei que seria o mesmo personagem, até porque, como eu tinha assistido o filme há alguns anos atrás, eu pensei, caramba, deve ser o mesmo personagem, isso aqui. Aí eu fui assistir o filme, aí quando assisti o filme, o personagem tinha um nome diferente. Aí eu,
sim.
Então não é não, deixa quieto. Mas eu acho que não é, eles não são interligados, e tipo, pelo que a gente viu, eles não vai ser mesmo, não é mesmo interligado, não é. Mas teorias do Reddit dizem que, na verdade, não existe um só trem. Existe mais de um trem do Wilford. Uhum. E que por isso que a mulher é o senhor Wilford nesse trem.
Sim.
E existe um Wilford verdadeiro no trem que seria o principal, sei lá. Então, tipo, não existiria um trem. Existiria um, dois, até poderia ter mais. Por isso que a cabine de um trem é diferente da outra. Por isso que o senhor Wilford, em um, ele existe, no outro ele é um deus. Como se, bem que no filme também ele é meio deus, mas ele é deus.
Sim, encarnado. Mas ele é uma pessoa, né? Personificado.
Ele é personificado mesmo. E eu acho que... Bom, pode ser, mas eu acho que não. Acho que é teoria da conspiração, porque eles já disseram que não tem nada a ver.
Então, eu achava... Eu não sei, porque assim, tipo, um detalhe que eu percebi que... Eu não sei se você lembra, tipo, do personagem da Tilda Swinton, que era aquela mulher dentuça. Super esquisita, que ela passou o filme inteiro, tipo, nossa, mas é um personagem que me dá ódio, mas ela passava, tipo, ela passou o filme inteiro, e ela usava um casaco de pele, e ela falava de um jeito estranho, e tem esse personagem na série, e aí eu percebi, eu olhei aquilo e fiquei, não, véi, então, tipo, tem meio que, eu não sei se é um fanservice aí, ou se é, tipo, coisas interligadas, eu acho que é mais fanservice mesmo.
Sério? Esse personagem tá na série, eu não consegui pegar não, véi.
Tipo, a mulher falou, eu sei que você... Ela falou, tipo, você tem que ir pro fundo. E aí ela fala, não quero ir. E ela fala, não, você gosta de botar um casaco de pele. E aí ela bota o casaco de pele e ela fala, tipo, no mesmo sotaque da personagem.
Você tá falando da
aquela galega
que... Isso, é, tipo, a que faz as nomeações lá. Sobe no palquinho.
É, que sobe no palco. Não
a Umbridge do Expresso da Manhã aí.
Sim.
Ela vai no fundinho.
Aí. Caramba, será, velho? Realmente, eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido, não.
Agora,
porque tipo, realmente, eu acho que não aparece o nome dela. Não, aparece. Aparece no terceiro episódio o nome dela. Cara, mas eu não me toquei se seria o mesmo personagem, velho.
Deu uma olhada aí.
Porque na minha cabeça já não era, então, nem me importei com isso.
No IMDB, que a gente deve ter, a gente deve conseguir achar o nome certinho. Eu achei interessante essa ideia.
Quem, da policial? Da policial?
Não. Da moça, da loirinha.
Da do alto-falante, né?
É isso, ela mesma.
A do alto-falante.
Ela mesma.
Isso, tá. Deixa eu procurar aqui. Vou procurar.
Belezão. Agora, só um comentário aqui. Eu achei bem legal essa parada que vocês falaram aí. Tipo, vocês falaram que já confirmaram que não é isso, né? Mas, pô, se fosse vários trens, velho, eu acho que seria uma parada que faria muito mais sentido, tá ligado? Tipo, na minha cabeça.
Sim.
No meu conceito de sentido, obviamente. E que seria muito legal, que seria uma parada meio Fallout, tá ligado? Tipo, não sei se algum de vocês jogaram ou conhecem o universo de Fallout. Mas é tipo um universo pós-apocalíptico em que a galera foi colocada em umas cápsulas aí, tipo, uns containers embaixo da terra. E cada jogo de Fallout é justamente de um container que uma pessoa sai e vai viver no mundo. Seria muito massa se fosse assim também, com o Expresso do Amanhã. Mas talvez não seja, né, pelo que vocês falaram aí.
É, não sei.
Foi pelo menos o que Rafa do Rafael lá do Gente Pipoca falou é que não é, porque John Bonham não tá participando da produção, então não seria os universos interligados ou iguais.
Entendi.
Seria só o mesmo, tipo, como o filme pegou do quadrinho, a série pegou do filme.
Tá ligado.
Sim.
Diga aí, Dudu, você achou o nome? Você falou aí alguma coisa?
Achei, o nome dela é Ruth. Ruth, né? É como se fosse Ruth. É Ruth.
O nome da personagem, dela. Né? Ruth.
É. No filme ou na série?
É como se fosse Ruth, na série. Como se fosse Ruth, tá ligado? Mas inglês aí.
Entendi. Você tem uma pronúncia muito boa, afinal de contas você fez Fisk, inglês e espanhol, não é mesmo? Um abraço pro pessoal da Fisk que sempre patrocina.
É isso aí, galera. Só pra vocês que assistem a live, a galera...
É o seguinte. Quero perguntar uma coisa pra vocês aqui também nesse sentido. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais da série mesmo, da história em si, dos personagens que a gente tem aqui abordados, tá certo? Quero saber o que vocês sentiram aí nesses primeiros episódios que vocês viram, dos personagens, da trama, do universo do Expresso da Manhã. Vocês acharam que existe injustiça mesmo, que a galera do fundão deveria estar sendo expulsa e foda-se, tá ligado? Não tem essa não e tal. O que é que vocês têm sentido da série no sentido de premissa e das entranhas meio fraudulentas que existem ali também de assassinatos, de corrupção, tráfico de drogas e etc, tá? E etc é sempre importante frisar. Diga aí, meus queridos.
Eu sei que se Naruto estivesse nesse universo, ele seria completamente contra o trem, porque ele não acredita no destino, ele acha que cada pessoa faz o seu destino. Então, já que o trem acredita que cada um tem a sua classe obrigatória, Naruto seria um revolucionário nesse trem.
Naruto seria um revolucionário, faz sentido. Tá aí a frase de um naruteiro, Gustavo Levi, tá aí pra vocês.
Não, mas eu acho, falando sério mesmo, sério entre as, sei lá, né? Sem gastação, falando da série em si mesmo, eu acho que essa premissa dele de, tipo, Cada um tem a sua casta, quase como uma casta indiana e tal, que você não tem como sair dali, é muito difícil, como se fosse uma sociedade feudal, assim, que a ascensão de uma pessoa de uma classe para outra é quase impossível. Tipo, parte muito dessa premissa mesmo de, tipo, ser uma sociedade, como eu posso dizer, antiga, uma sociedade antiquada, que, tipo, funcione para aquele sistema que ele pensou na cabeça dele, entendeu? O Ilford pensa, que a gente não sabe se realmente existe ou não, pelo jeito não, mas, bom, plot twist podem vir aí, mas ele pensa assim, tipo, eu acho que para dar certo, eu tenho que estar todo mundo estratificado certinho, cada um na sua classe, sem muita mudança, senão pode ocorrer, tipo, muita
corrupção,
revolução.
Sim,
Isso, pode, a sociedade pode mudar muito e eu posso perder o controle aqui. Ele meio que age assim, entendeu? Ele meio que é um Luiz XIV do trem, do mundo, porque ele se torna o rei Deus lá da parada.
Sim. Gustavo Levita, Momento História, quem foi Luiz XIV, por favor?
Luiz XIV, rei Sol da França, que monarca absolutista, um dos mais famosos aí de toda a história. Pra quem não sabe quem é Luiz XIV, acho que tá difícil, hein, velho, mas dá uma pesquisada aí que eu também não vou lembrar os feitos dele, não.
Bateu
mas
na ele cara da galera que não sabe quem é, viu? Bateu na cara da galera que não sabe quem é.
É difícil, é porque também um cara com conhecimento tão abrangente como o Gustavo Levita, às vezes ele fica chateado com esse tipo de conhecimento básico que todo mundo deveria ter, né? Vamos combinar que todo mundo deveria ter. Brincando, Levitão, estou apenas zoando com você. Haha, humor. Diga aí,
Levitão. Já que você falou dessa porra, vou contar a fofoca histórica aqui. Dizem que os franceses usavam aquelas roupas apertadas, tipo, apertada aqui no pescoço, não sei o quê, porque eles não tomavam banho, eram muito porcos e tal, e aí, tipo, criavam larvas neles, e pra as larvas não saírem da roupa, eles prendiam.
Nossa, que bom, delícia.
É o que os italianos falam mal dos franceses, né? Não sei se é realmente a verdade, mas a rixa entre os dois países criou essa lenda aí.
É uma lenda maravilhosa, eu pessoalmente gostei. Tá aí pra você que quer visitar a França, fica de olho nos pescoços dos queridos franceses, tá certo? Pra ver se é realmente verdade isso daí, tá ok? Eduardo Brito, meu querido, você que está rindo aí à torta e à direita, diga aí pra mim, o que você achou dessa sociedade do Expresso da Manhã aí, toda complicada e tal? Você gostaria de viver nessa sociedade? Você estaria acomodado neste universo de classes?
Cara, eu acho que essa... Obviamente, essa série é uma crítica, não precisa nem falar nada, sim, mas é óbvio. E, tipo, você vê que não importa a formação de sociedade que você tem, seja em um avião, em um trem, em um navio, não importa o formato de sociedade que você... Que tipo, as pessoas vão estar inseridas, tá ligado? Sempre vai haver corrupção, mano. Não importa, tá ligado? Sempre vai haver corrupção, sempre vai ter pessoas que querem tirar vantagem uma em cima da outra, entendeu? Então, dá pra... É um retrato muito bom, sabe? De como a sociedade tá vivendo e espero que com essas séries assim, desse jeito, e com o Parasita, por exemplo, filme, com esses filmes que fazem a gente pensar, né? Que, pô, a galera, né, pense um pouco e tente parar de querer levar vantagem em cima dos outros, entendeu? Seja em pequenas coisas, ou principalmente os políticos no Brasil, que roubam milhões e milhões, né? Tipo, seja não furar uma fila, ou roubar dinheiro público pra negócio de respirador, tá ligado? Tipo, então, tomara que a galera comece a pensar, mano, não, vamos botar o pé no chão e fazer coisa certa, tá ligado? Isso aí.
Gostei.
Momento Levi. Hater.
Comentário sociocultural bonito. Diga aí, Levitão. Gostei.
Não, eu acho que partindo do que Dudu falou, eu acho que uma sociedade que é muito estratificada, ela tende mais a essa corrupção, porque as pessoas não têm simplesmente oportunidade de sair da condição que elas vivem. Então elas têm que buscar meios obscuros, vamos dizer assim, para melhorar aquela vida que elas levam lá. Então, tipo, o cara do fundo, ele tem que prestar favores sexuais ao cara, o guarda, para conseguir droga, porque a vida do fundo é uma merda. Aí, sim, o cara o guarda, ele já tem que conseguir isso, porque a vida dele também já não é tão boa, assim, apesar dele já estar mais pra frente. Tipo, cada um vai tendo seus problemas, e como eles não veem possibilidade de ascensão de uma classe para outra, muito pouca, tipo, só pelo que a gente viu naquela briga lá que tem, aquela disputa no terceiro episódio, de que dia de luta, noite de luta.
Muito
foda. Uma criança que pode, tipo, ir pra frente, uma sorte como o protagonista teve. Então, eles não veem muitas oportunidades e eles têm que buscar meios no mercado negro, na corrupção, para conseguir melhorar o tipo de vida que eles levam.
Ou seja, a ambição do ser humano é muito maior do que qualquer colocação estatal aí que possa ser imposta a nós. A gente sempre vai querer mais, querer ser maior, querer ter mais dinheiro, querer ter uma condição de vida melhor do que a que a gente tem atualmente, tá certo? Sofia Malditsky, para falar mais um pouquinho sobre isso aí, me diga a sua opinião sobre essa visão maravilhosa que estamos tendo aqui hoje nesse podcast. Que coisa linda, intelectual, profunda, estou amando.
Eu acho que, tipo, eu concordo com o que vocês dois falaram, assim, de vocês três, na verdade, né? Que vocês falaram sobre essa coisa de ascensão social, ela fica quase que impossível à medida que você vai estratificando a sociedade. E aí, uma coisa que eu achei interessante também, tipo, no episódio, é que eles mostram também a ascensão social que as pessoas do fundo sofrem com o pessoal da frente. De, tipo, ah, vocês são invasores, vocês estão, tipo... É como se quase como se fosse a situação da imigração em vários países, né?
Sim.
De vocês estão roubando alguma coisa, vocês estão roubando recursos, vocês estão, tipo... Não, é foda, tipo, é uma coisa que é horrível. Além de você sofrer os problemas econômicos que... Tipo, dentro do trem, né? De, tipo, você tá entrando num lugar que você não tem a mínima condição de sobrevivência, que vocês têm que criar rato pra comer, tipo, e usar a ração, tipo, a comida que você deveria comer. Você tá criando rato, que é um bicho, tipo, não é ideal pra você alimenta, não. Né? Obviamente.
Não, acho que só a galera
numa
de
condição
lá.
De... Exato, tipo, é numa condição horrível. E aí você ainda tem que alguém, tipo, olhar pra sua cara e você falar, tipo, ah, você tá aqui porque você invadiu e você não tinha que estar sobrevivendo, sabe? E eu acho que isso é muito foda, porque na nossa sociedade a gente tem isso, né? De tanto a questão da imigração quanto a questão de pessoas que não têm uma condição tão grande financeira, as pessoas sofrem isso o tempo inteiro. Entrando nos lugares públicos, entrando, tipo. Vai, em qualquer lugar, a sanção social eu acho que é o pior de tudo, né, nesse quesito. E eu gostei que a série explorou isso também. Não era só uma questão de as pessoas estão morrendo porque estão morrendo de fome. É tipo, não, tem uma questão social ali dentro também.
Sim, isso é muito
foda. Essa questão de ser do preconceito com a pessoa que está abaixo, ela é bem parecida com a que a gente vê, só que nesse filme já é... Só isso que é o poço, né? O poço, ele faz.
Eu ia falar isso agora, mano.
Muito bom.
Você roubou minha ideia, velho. Eu tava com isso na boca pra falar aqui, velho. É verdade.
É essa ideia que o poço traz, tipo, o que tá acima trata o que tá embaixo como um lixo, e o que tá embaixo, tipo, odeia o cara que tá em cima, porque ele tá sendo tratado como lixo.
Sim.
Tipo, não tem como essa sociedade dar certo, tá ligado? Ela tá fadada a ter uma revolução, a ter algum caos. Tipo, porque ninguém trata ninguém como uma pessoa, como um igual. Então, tipo, é sempre ou é um filho da puta, ou é um bosta degenerado, tá ligado? Então, não tem como isso dar certo. E é o que acontece no filme. O filme mostra isso, né? Que várias classes, pode ser o engenheiro, que no caso é o mesmo ator de Parasita, que faz o pai em Parasita, dos caras.
Sim.
É o ator do filme do Expresso Amanhã. Que ele é o engenheiro, mas mesmo assim a vida dele é uma bosta, então ele começa a usar um monte de droga, é posto nas gavetas, que é um ponto que a gente pode falar que na série ficou bem legal, velho. Bem melhor do que foi mostrado nos filmes. E aí ele odeia também o trem. Assim como o cara do fundo também odeia o trem. E pra ele, pro cara do fundo, esse engenheiro tem uma vida top, entendeu? Mas mesmo assim, os dois se revoltam e acaba que destrói o trem no final, né? Então, tipo,
uma sociedade... Essa estratificação serve muito pro governo. Essa estratificação então, acaba servindo esse ódio todo, porque o da frente não vai ajudar o de trás. Então não tem como a revolução passar. E aí, tipo, todo mundo se juntasse, aquela coisa toda. Mas, assim, eu gosto muito da ideia desse filme.
A ideia é muito boa. Realmente, a analogia que vocês dois pensaram, Levitão e Dudu em relação ao Poço é bem claro mesmo no filme. Acho que agora que você falou, Levita, eu abri a cabeça. Cara, é bem exatamente esse mesmo sistemazinho estratificado, posicionado e tal, e que, mais uma vez, não funciona como a gente vê nesse exemplo do Poço. Realmente é muito interessante isso daí. Eu queria só mandar um abraço aqui para o nosso querido Diego Jesus Lima, que disse: quanta gente bonita. Um abraço, Diego. É verdade. Aqui no Trollcast só tem
gente linda. Um abraço também.
Um abraço aí.
Um abraço também para Ricardinho Sá, que tá assistindo aí, nosso amigo Ricardinho Sá.
Opa!
Tá de olho também na nossa live ao vivo.
Tamo junto, Ricardinho Sá. Um beijo. Diga aí, Dudu.
Eu queria falar um negócio também em relação ao Poço, né? Porque eu tava aqui formulando como é que eu ia falar e tal, aí o Levita foi e falou. E, mano, é realmente o Poço é... Eu assistindo a série, eu lembrei muito do Poço, porque a gente até discutiu naquele podcast que se todo mundo parar pra pensar e comer o seu prato preferido no Poço, todo mundo come. Porque quando você entra ali no Poço, você tem o seu prato favorito que pergunta, sim, entendeu? Então, é praticamente a mesma coisa, mano. E você vê que no... Eu vou falar por que é a mesma coisa, mas só voltando um pouquinho em relação ao trem, você vê da sociedade lá o quanto que a galera que tá lá é egoísta, entendeu? Porque em nenhum momento você, apesar... Tipo, não sei se tem, eu não lembro, mas em nenhum momento você vê alguém da parte rica se importar com a galera do fundo, entendeu? Eles só tratam mal, tal. Não lembro, não me recordo se tem alguém que... Pelo menos uma pessoa que, nossa, coitado do pessoal que tá lá, tal. Mas aí você vê, velho, que, mano, se o pessoal da administração do trem tivesse uma visão, ó... São humanos, entendeu? Vamos dar um suporte pra eles. E não ir cortando a comida aos poucos, entendeu? Porque, se não me engano, no primeiro episódio que eles vão comer, e aí a comida já tá já é metade, sim, do que eles estão comendo, tá ligado? Sim. Tipo, aí, mano, uhum, não, se tratar todo mundo bem, véio, todo mundo vive em harmonia, tá ligado? Mas não, a galera lá é tão egoísta que tá pouco se lascando lá pros outros, velho. Nem sei se pode xingar aqui, porque é live e eu tô me segurando.
Pode xingar sim, que aqui é um momento de revolta, a gente pode xingar na revolta, tá ligado? Mas é real, velho, isso daí. Porque, pô, eles acham que, tipo, o fato... Não percebem que o fato de você estar cortando cada vez mais vai justamente criar esse sentimento de revolta, velho. Não ao contrário, ninguém vai ficar quieto, sim, tá ligado? Vai lutar pra sobreviver. Então é meio burrice disso aí. Em vários filmes, inclusive no próprio Poço. Eu queria perguntar pra vocês agora sobre o que vocês estão achando realmente... da série, no quesito estético, de visual, vocês estão achando que tá legal, vocês gostaram dos atores, estão achando que a série tá sendo bem feita, a Netflix tá adaptando bem essa HQ, esse filme, vocês estão achando interessante, eu sei que algumas opiniões aqui são contrastantes, justamente por isso que eu joguei esta bomba, porque eu sou o ativador do caos aqui nesse podcast, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver, vamos lá, nananana. Vou perguntar primeiro pra... deixa eu ver, mamãe mandou eu escolher... vai, Eduardo Brito, eu sei que você quer reclamar, então reclame, porque eu também quero reclamar.
Faltou, velho, quando você falou esse negócio aí do caos, faltou.
Tô aqui pra defender. Faltou...
Não, mas peraí, ó, quando ele falou o negócio aí, faltou aquela cena do Alfred na trilogia de Nolan lá, falando algumas pessoas, alguns homens, né, só querem ver o circo pegar fogo, tá ligado? Você botava um Inception aí, aquela porra. Então, velho, eu, assim como no outro filme... Eu, quer dizer, no filme, na verdade, no filme, quando eu assisti na série, eu fico pensando, irmão, como é que esse trem, ele se adequa ao formato das coisas? Porque não é possível que aquilo tudo é dentro de um trem, velho. Tá ligado? Aí você tá do nada, tem uma vaca, aí, mano, velho, tipo, eu não consigo entender isso, velho. Aí você tem que ir pro nightclub, aí você passa o quê? Pela escola, você passa não sei o que e tal. Eu não entendo, velho. Eu fico tentando entender como é a estrutura do tempo, sabe? A arquitetura toda. É muito difícil, velho. Eu não vejo sentido, não, fazer essas paradas. Vocês estão me entendendo? Eu tô falando besteira. Porque não, eu não, não consigo entender. Como isso é feito num trem, velho? Tá ligado? A pessoa quer ir pro restaurante e tem que passar pelo Light Club, aí não sei o que, escola, tá ligado? Como é que é essa porra, velho?
Eu fico só imaginando, tipo, imagina, a galera lá na escola de boa, aí tá indo, tipo, sei lá, dois caras, ok, todo com a roupa toda doidona, assim, sei lá o que, fumando, bebendo, indo pro Light Club, assim, aí passando no meio da escola, professora dando aula, tipo, ô, pessoal, tudo bom? Opa, tudo tranquilo, valeu, falou.
Velho, tá ligado?
Eu achei interessante também, mas eu queria que fosse, eu não sei se deveriam explicar, ou se eles vão explicar, tá ligado? Mas eu também achei estranho. Mas é aquela coisa, eu já abri a minha suspensão de descrença, tipo, tá bom, beleza, vamos acreditar aí. Mas eu acho isso realmente meio complexo. Sofia Malchitz, que você concorda com isso?
Eu acho, tipo, eu acho confuso também. Quando eu assisti o filme, eu pensava assim, véi, como é que... Tipo, porque assim, eu acho que no filme ele tinha mais essa noção de estratificação. Então, tipo, cada um fica no seu vagão.
Certo.
E tinha, eles eram interligados, tipo, o setor da agricultura, o setor do aquário, não sei o quê. Tipo, eles forneciam comida para todo mundo, por isso era um vagão meio central. Até acho que na HQ ele explica um pouco disso. Mas, eu acho que fica uma coisa... Tipo, a impressão que tem que ficar mesmo é de não estar desconfortável. Porque eu vi também na série, parece que a galera tá viajando. Tipo, tava fazendo um tour pela Europa, tipo, tá tudo tranquilo. Não tem um mundo se acabando, congelando por fora, sabe? Tipo, se quebrou a máquina, todo mundo morre. E não tem essa noção. E de ser uma coisa muito... E é uma coisa muito confortável pra galera que tá mais na frente. E eu acho que tem que ter um pouco essa noção de... O mundo inteiro tá dentro desse trem. Então, tem essa noção de espaço. E aí tem uma vaca. E aí tem, tipo, o setor da agricultura. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, eu acho que essa impressão, ela é muito boa porque ela representa bastante. Mas eu acho que... A arquitetura do trem, ela realmente parece um pouco estranha, assim, se você parar pra pensar da comparação da escola com a balada, com a coisa assim.
Sim,
tipo,
sim.
Fica realmente estranho, mas eu acho que dá pra, eu deixo passar porque é uma coisa assim, velho, o mundo inteiro tá ali, então dá-se um jeito, sabe?
É, a gente resolve, dá um jeitinho. O que é que você achou, Gustavo Levita?
Eu hei de discordar de meus caros amigos, porque eu acho que tanto no filme quanto na série... Calma, Dudu.
Max, não chama esse merda mais não, viu? Não chama esse merda mais não.
Vocês têm que parar de brigar, meninos. Coisa feia.
O povo quer discorde, irmão. Você não percebeu isso ainda não.
Ei, vamos brigar, velho. Vamos brigar pra dar audiência, velho.
10 minutos de soco.
Eu falei que se fosse presencialmente ia rolar soco. Eu ainda avisei hoje de manhã.
Não, sim, mas eu acho assim que essa impressão de sufocamento que o filme traz, eu acho que acontece muito no fundo. No fundo a gente tem essa impressão, é todo mundo acanhado e tem, no filme mesmo, tem uns galões que eles colocam, não entendi como, tipo, é tudo meio apinhado, assim, junto, colado, e o cara no filme, ou na série, a galera vai todo mundo pra um lado, assim, pra deixar ele sozinho a uma horinha só, que é o aniversário dele... Então, tipo, eu acho que essa impressão de sufocamento no fundo acontece muito. E nas outras partes, elas... não deveriam acontecer mesmo, porque assim, quem tá mais pra frente pagou muito caro, na série pagou, o do fundo nem pagar pagou, só invadiu, então tipo assim, aquela parada foi pensada, entendeu, pra ter um conforto. Você vê ali, principalmente na primeira classe, que aquele casal com aquela filha que muitas vezes aparecem, eles são... bilionários, eles falam, nós deixamos a fortuna aqui, então tipo, eu acho que faz sentido a parada ser bem confortável quando chega ali. Sim, tanto é que, sim. Por exemplo, na terceira classe a gente vê que os corredores são bem apertadinhos, tipo, sempre vai o protagonista com o policial que tá com ele, né, que geralmente sempre tem um policial com ele, um vai atrás do outro, assim, passando e se esgueirando, sempre tem várias coisas, várias lojas apertadas, é sempre um corredor de uma pessoa só, que se ela tiver assim, ela só passa ela tem que virar. Então, tipo, eu acho que essa impressão de conforto coube nas primeiras classes, porque realmente era para existir mesmo, porque acho que o design do trem foi pensado para ser confortável, entendeu? Porque quem quer, quem não quer, tá pagando muito dinheiro para estar lá.
Mas, velho, eu acho que, tipo, a não ser que em algum momento da série, sei lá, digamos que tem uma coisa errada no vagão lá em cima, que a gente já viu que eles têm um uniforme que aguenta o frio, né? Beleza. Aí, digamos assim, tá tendo um problema aí em cima de um vagão, lascou alguma ferramenta, tá ligado? E alguém precisa subir no trem pra consertar. Aí os caras vão lá. A não ser que me mostre um take de cima do trem da galera, assim, pequenininha, e o trem enorme, tá ligado? E os caras consertando. Eu vou acreditar nessa hipótese aí, mano. Mas, velho, não tem como, não. Você botar 3 andares naquele negócio do nightclub lá, velho. Tá ligado? Sendo porque teve uma cena no terceiro episódio que o principal lá, ele tá andando, ele vai falar com o Terence, eu acho. Tem um nome dele, não lembro. E aí, ele sobe um andar, depois sobe outro. Mas, mano, velho, como assim 3 andares no trem, velho? Não tem como, velho. Sério mesmo, velho. Tá ligado? A não ser que você me mostre uma cena dessa, do trem enorme assim, tá ligado? E os caras pequenininhos assim, é tipo formiguinha, consertando o trem. Beleza, eu acredito nessa hipótese aí, velho.
Atenção, Netflix, vocês foram intimados. Vocês têm aí umas duas semanas pra produzir aí uns efeitos especiais.
Duas semanas.
Decentes, é, entendeu? Aí. Porque se nesse, até o quinto episódio não tiver essa cena aí, meu amigo, vocês perderam a audiência de Dudu. E não acho que ele vai voltar, não. Ele não vai voltar, tá? Ele não vai voltar. Eu gostaria de mandar rapidinho um abraço pra Camila Lisboa, que está agradecendo aqui, acredito, a Sofia e a Alessio por a indicação de BoJack. Ela falou, só pra falar que BoJack é a série da minha vida agora. Gratidão. Então tá aí o agradecimento dos espectadores de Trollcast. Também a gente é influenciador também, gente. A gente influencia as pessoas, as coisas boas. Parabéns, Sofia. Você foi muito bem.
Assista a Fleabag.
Assista a Fleabag também. Tem aqui vídeo nosso falando sobre Fleabag. É mais uma série que Levita dá um hate gostoso, tá certo? Então você tem que assistir, porque um hate de Levita é um bom potencial.
Então, eu vou falar rapidamente, durante 5 segundos, porque eu não gosto de Fleabag. Porque comédia americana eu não dou uma risada. Então, tipo, eu não consigo gostar de nenhuma.
É comédia inglesa, você tá errado.
É aí que americana. Você se engana. Se você assistir Super Center, a minha dica da semana, galera, vocês vão gostar demais.
É aí que americana ou britânica?
Então.
Tá no mesmo, fala inglês. Tá bom.
Ah.
Pode ser canadense também.
Ê, rapaz.
Eu não tenho difícil de bom, um modelo muito chato.
Só fala merda, só fala merda.
Depois desse comentário xenofóbico aí de Gustavo. Eu acho que
depois
tipo,
da live vai ter 10 minutos de trocação de soco.
Assistir vai. O stand-up do Whindersson Nunes na Netflix.
Stand-up. É muito, muito bom também, inclusive. Um abraço.
Melhor ver o vídeo do Felipe Neto. Ver o negócio especial da Netflix, Felipe Neto.
Véio. Ah, e também é engraçado. Também é engraçado.
Eu
juro, é engraçado.
Não é tão engraçado, bicho. Não é tão engraçado. É massa, mas eu acho massa assim. É legal, tá bom.
Do Maurício Meirelles também é muito bom.
Muito bom, gosto muito, bastante.
Comédia brasileira, comédia
já dei dica da semana aqui, viu? Já
verdade, dica da semana, é verdade.
Maurício.
Vamos
voltar pro tópico, né?
Vamos voltar pro tópico, eu acho que a gente consegue. Mas pra falar aqui em relação a essa questão de vocês falando do espaço, que vocês acharam que realmente é um grande problema, eu concordo com vocês, eu acho que realmente um problema é que a série não deixa tudo muito claro, é estranho, é difícil você ter essa suspensão de descrença desse universozinho aí, mas tudo bem, né? Tudo bem, a gente consegue abalar. Agora, eu queria perguntar pra vocês em relação à direção, por exemplo, o Levita falou aí numa questão que eles estão fazendo, por exemplo, no fundo e mais nas áreas mais ricas, tipo assim, o fundo parece ser menor, mais apertado, mais denso, acho foda, acho legal, e os espaços mais nobres parecem mais espaçosos, mais confortáveis e tal. Mas vocês estão gostando da atuação, vocês estão gostando do como a série tá indo, vocês gostaram, por exemplo, do protagonista da série, acho que ele tá entregando bem essas coisitas aqui?
Quem vai falar primeiro?
Você que é o ator.
É verdade, você que é o ator.
Sinceramente, a atuação do tipo do protagonista, velho, em alguns momentos o cara me falta um pouco de reação, tá ligado? Sim. Ele é bom, ele sabe, tipo, entregar as falas e tal. Porém, tem vezes quando ele tá ouvindo alguém falar, ele fica muito parado. Tá ligado? Não sei se vocês perceberam isso, sabe? Porque, tipo, uma coisa é eu tá falando, e outra coisa é a pessoa tá falando comigo, entendeu? E as suas reações, as suas expressões, entendeu? Às vezes eu acho que ele fica muito paradão, assim, tá ligado? Tipo, parece um guri que eu vi no filme daquele Doutor Dolittle, o último que teve agora com o Robert Downey Jr., tá ligado? Tem um guri que não tem reação nenhuma, velho. Falaram assim, a fulana morreu, aí ele.
Massa.
Tá ligado?
O menino do resgate. Aquele guri do resgate também, lembra?
Mesma coisa, tipo, o cara é bom, tá ligado? Você vê que ele se impõe, só que algumas vezes quando ele vai ouvir, entendeu? Que é algo muito importante também na atuação, ele não corresponde muito bem, tá ligado? Eu gostei da atuação da qual é o nome da personagem, mano? É a principal aí, a
Melanie.
A mulher lá, a dona do trem.
Melanie.
Eu achei bem centrada também. O menininho que apareceu no terceiro episódio também, eu gostei muito da atuação dele. O que teve o...
Como é que é o nome?
É o Miles, né? O Miles.
O moleque é bom.
Achei bem legal a atuação dele também. Achei bem legal. Eu gostei da atuação da moça, da policial que tá ajudando ele também. Achei bem bacana. Todos, na verdade, eu gostei. Eu só achei que no do principal, do carinha, ficou faltando um pouquinho mais de reação em relação a quando ele tá ouvindo, entendeu? As pessoas.
Pra vocês dois, queridos Gustavo Leveto e Sofia Mochitz, o que, é que vocês acharam disso aí também? Vocês concordam com o Dudu? Acho que o principal falta um pouquinho de reação pra ele nesse sentido?
Eu acho que talvez um pouco, assim. Nada assim... muito conclusivo da minha parte, mas...
Eu acho que ele manda bem nas partes da... de que ele tem que fazer perguntas pra... pra... na investigação, sabe? Sim. Ele faz pergunta e tal, ele consegue usar um tom irônico, assim, pra tentar desviar a atenção do cara, fazer o cara responder a pergunta dele. Acho que essa parte da investigação dele eu achei bem legal, assim. Mas, tipo, eu achei a melhor mesmo, assim, aqui realmente falei, caramba, essa mulher tá bem, que foi a Melanie. A Melanie...
Sim, concordo.
Não, é porque eu não sou que nem Dudu, né? Eu não manjo. Mas eu achei que a dela foi a que chamou a atenção, entendeu? Tipo, como eu não manjo, eu acho que quando chama atenção, eu tento destacar, entendeu? Porque ela finge ainda ser só uma secretária, mas ela é a chefona, né? Pelo visto no universo até agora. Então, tipo, ela sabe agir bem, nesse terceiro episódio mesmo, ela age muito bem ali quando precisa meio que tratar aquela luta como um baile, alguma coisa assim, tipo, ela traz... Eu gostei, achei que foi a que mais se destacou, dentre
ela
todos,
não se assim. Deixa, ela não se deixa intimidar, né? Tipo, a galera tenta fazer uma coisa com ela, ela continua firme, né? Eu acho bacana, achei bacana pra caramba.
É, eu gostei dessa parte. Agora, uma parte assim que eu gostei muito na série, que não foi muito explorada no filme, que é mais ou menos sobre os vagões. É meio que a distribuição assim, dos vagões, a história dos vagões. Eu acho que no filme ele é muito mal explicado, entendeu? Tipo, existe um aquário, existe uma de agricultura, existe uma fonte de água que fica a dois vagões do fundo onde tem revolução pra caralho. Tipo, isso pra mim não come nenhum sentido. Tipo, a estação de água ser no fundo do trem, do lado da tail, né? Onde tem um monte de revolução, tipo... Na minha cabeça não fez sentido nenhum. Mas essa distribuição, tipo, como eles explicam, como o trem funciona e tal, achei bem legal, bem massa dessa parte da série, assim. Tipo, mesmo que caiba duas vacas, uma olhando de frente pra outra, num espaço em que caiba uma pessoa, ainda gostei, entendeu? Tipo, essa parte achei melhor explorada na série do que no filme. Acho que faltou essa parte no filme, entendeu?
Mas também é difícil você comparar o filme com a série, né, velho? Porque no filme você tem o quê? 2 horas e pouca pra contar, tá ligado? Na série você tem mais tempo, né, velho? Você tem mais tempo pra contar na série, né? Cada episódio tem o quê? 50 minutos? Entendeu? Você tem praticamente metade do filme, tipo, entendeu?
Mas mesmo assim, acho que, tipo, eles gastam muito, muito tempo no fundo, entendeu? É muito tempo gasto no fundo pra ir eclodindo a revolução. E aí, quando eclode, tipo... Ele sai correndo pelo trem inteiro, tá? Vrau! É o Flash. Passa, vai passando, e aí tem... Tipo, mostra uma boate, mostra um aquário, mostra agricultura, e ele sai, disparado. Escola e tal, não sei o que, chega. Entendeu? Tipo, eu achei que eles podiam ter gastado menos tempo no fundo e gastado mais tempo mostrando como era o trem e tal. Acho que essa parte faltou. Mas tudo bem, eu entendo que na série isso é bem mais fácil de ser explorado pelo tempo.
Também achei que o nível de detalhamento foi bem maior, tipo, no sentido de... No filme eles não explicam muito bem o que tá acontecendo, quais são os problemas que tem no fundo. Tipo, a gente vê que é fome e a galera sendo punida, tipo, botando o braço pra fora do trem. Tipo, já tem na série, ele já explica que eles já estão infertilizando mulheres, que eles estão reduzindo a comida de tal forma, que estão pegando as pessoas, que a galera tá morrendo, que não sei o quê, tipo, a questão do rastro e tudo mais. Né? Exato, tipo, a única coisa que tá, tipo, que, assim, até onde eu vi não foi mostrado, foi que foi uma cena genial pra mim, assim, no filme, que foi mostrando de onde é que vem aquelas barras, não sei se vocês lembram. Abre, tipo, o vagão, isso, dois vagões depois, eu acho, do fundo, é o vagão que eles produzem aquelas barras, e aí quando o personagem do Chris Evans abre aquilo, é, tipo, barata e insetos. E aí ele descobre que, tipo, a galera tá sendo alimentada, tipo, o trem todo tá, tipo... O pessoal do fundo tá sendo alimentado com isso. E aí você vê que, tipo, tem uma briga inteira, tipo, duas cenas antes, tava tendo uma briga gigantesca por conta daquelas barras, sabe?
A diminuição da quantidade das barras, né? Tipo, uma coisa bizarra. Você até fica a pensar que, rapaz, acho que comer rato é melhor que comer aquela parada lá.
Não, então, tipo, segue a premissa também de, tipo, inseto, os estudos que estão sendo feitos é que inseto é nutritivo pra você comer, né? Tipo, nutritivo não, nutritivo pra você comer. Só que a gente tem toda essa noção de o que é certo, o que é errado pra se comer, né? O que é comida e o que é só um animal. Mas eu achei massa, tipo, como eles exploraram isso dentro do filme. E eu acho que vai ser mais explorado até na série por conta dessa disponibilidade de tempo, né? Que tem uma liberdade maior.
E... na China eles não entenderam porque o Chris Evans achou problema em comer barato.
Pois é. Mas é que é fonte de alimento, né?
É, não. Lá tem fazendas de barata, porque parece que a barata é um inseto com maior quantidade de proteína. Whatever, não quero falar de barata, não.
Dudu, eu queria comentar um pouquinho desse negócio aí que vocês falaram em relação a gente não saber do trem. Eu acho que isso aí é um pouco pra passar pra gente. O que é que o pessoal da Tales, eles sentem? Entendeu? Porque, mano, eles não sabem nada do trem, entendeu? Eles teriam que encaixar uma coisa... Eu acho que é pra gente se sentir que nem eles, entendeu? Mano, o que é esse trem, entendeu? Eu acho que é por isso que eles não explicam nada. Porque, pelo que eu entendi...
Fica chato ser explicado também, né?
Sim. Sim, sim. E pelo que eu entendi também, mano, muitos desses ricos que estão lá, eles investiram no trem. Foi por isso que eles conseguiram também
barco. Eu também entendi.
Eles investiram por isso, ou seja, eles têm um pouco do projeto, eles já sabem do que é que se trata, entendeu? E aí eu acho que, então vamos explicar pra esse senhor que investiu na gente o que ele já sabe. Não, eu acho que fica muito Interestela explicando pro cientista que é um buraco negro, um buraco de minhoca, tá ligado? Tipo, eu acho que fica muita coisa repetitiva.
Sim,
aí eu acho que, sei lá, ao longo...
Peraí, rapidinho. Foi o que você falou, tipo, da parte do cientista e do buraco de minhoca?
Que tem?
Não, você tá falando que é meio merda quando fica explicando toda hora um buraco de minhoca e tal, não é isso que você quis dizer?
Você está criticando Nolan?
Você está criticando Christopher Nolan?
Eu?
O God da direção? Eu só vou te dar agora um momento, Dudu. Só vou te dar agora um momento pra você dar uma olhada na câmera, que eu acho que você caiu. A sua canha caiu. Dê uma olhada aí. Tá com a imagenzinha do Expresso da Manhã por enquanto. Mas aproveitando essa situação, eu quero perguntar o que vocês esperam, então, pra o decorrer da série, do que a gente tem até agora de 3 episódios aí e tal. O que vocês acreditam que a gente vai ver? A gente viu que, por exemplo, até agora no 3º episódio começou a ter muito mais problema, a galera começando a reclamar mais, os ricos reclamando justamente dessas rebeliões e do que tá acontecendo e tal, sei lá o quê. E também os problemas alimentícios, né? Teve essa questão do gado aí que ferrou todo mundo agora, tipo assim, já quebrou o vidro, não vai ter mais esse gado, eles estão tendo que ter outras alternativas. O que é que vocês esperam para o decorrer dessa primeira temporada de Expresso do Amanhã? Gustavo Levita, comece aí.
Eu acho que eles explorarem essa parte dos recursos no trem vai ser bem legal, porque era até um ponto que eu tava lembrando agora. No filme, eles conseguem fazer aquela revolução porque acabaram as balas, né? Tipo, não tem mais munição, os guardas não tem mais munição. Aí eles conseguem se rebelar e sem muita retaliação. Tanto é que tem aquelas cena que chega os caras de machado, sabe? E aí passam no túnel e aí começa uma carnificina desgraçada. Só que, tipo, depois, do nada, quando eles estão na escola, os caras começam a sacar um monte de metralhadora. Tipo, beleza, é melhor remediar do que prevenir. Tipo, pra mim não fez sentido nenhum essa parada, entendeu? Tipo, como é que os recursos funcionam nesse lugar? Tipo, aquelas armas, elas eram, sei lá, exclusivas da primeira classe, e aí eles tiveram que abrir mão, e antes eles não queriam, e como é que funciona a rotatividade dos alimentos, porque agora eles estão com esse problema, né, que matou um monte de vaca, e aí como é que vai ficar, porque, segundo eles têm o sistema todo certinho, né? Eu acho que essa parte dos recursos de explicar melhor na série, eu acho que é uma parte importante, assim, pra gente entender melhor do universo.
Sim, é verdade. O que é que você espera, então, na continuidade da série também, Sofia Malchitsky? Eu acho que a Levita botou uns aspectos interessantes do universo mesmo.
Eu acho que é bem isso, porque há várias dúvidas no filme, Então, eles não explicam muito bem. Eles dizem que deixam. É uma história que deixa a situação. Você constrói uma história em cima dessa situação base. Não explica muito bem como, por exemplo, você não sabe a história do poço, como é que construiu aquilo e tudo mais. Tem algumas ideias, não consegue construir muito bem uma linearidade. Linearidade?
Isso, né? Linearidade.
É. E aí uma coisa reta. Que eu acho massa. Isso. Uma coisa que eu acho massa é tipo. É ali da frente, porque eles explicaram ali nos primeiros 5 minutos de série, aquela animaçãozinha que já sabiam o que estava rolando e aí deixaram misturar o negócio do comportamento para entrar no trem e tudo mais, e meio que revelar aquilo. Então, meio que ficou parecendo que a galera que veio no trem já sabia o que estava rolando, sabia que era merda e foi investir no trem porque se salvar e deixa os outros se fuderam. E aí eu acho Sim. que talvez, além disso do negócio do recurso, vai ser massa ver como é que as pessoas vão se juntar por conta das rebeliões, né?
Sim, é verdade. Essa questão realmente do tipo da animação que foi um prólogo maravilhoso pra série, tá ligado? Pra gente realmente entender a visão desse mundo, assim, óbvio, a gente também é pra gente pegar a visão da galera do fundo, mas é meio que o que aconteceu mesmo, né? Tipo assim, tá na cara que é isso aí que rolou e tal, tudo bem. E realmente é o que eu quero ver aqui, ser cobrado pelas pessoas, assim, que tem uma visão maior lá do fundo, tá ligado? O próprio protagonista nesse sentido. De tipo assim, meu irmão, a gente tá ligado que quem fez essas merda aí foi tudo vocês e coisas aí também, que cagaram o planeta também e tal. E aí, como vai ser? Como é que vai acontecer? Eu concordo, Sofis. Acho que vai ser uma parada bem legal da gente ver ao longo da série. E Eduardo Brito, o que você espera pra continuidade de Expresso do Amanhã, meu querido?
Eu espero que eles me mostrem uma cena com o pessoal subindo no trem lá pra consertar, pra ver o tamanho daquele trem, mano. Espera isso.
É o meu principal objetivo.
O principal objetivo. Não, eu quero ver, vai desenrolar. Eu tô curtindo o enredo da série, porque eu acho massa essas paradas de distopia, assim, sabe? Eu curto muito isso aí. E, véi, quero ver o mistério lá, o negócio que eles estão tendo que resolver. E não quero dar muito spoiler aqui, porque pode ter gente que não assistiu tudo. Mas eu espero de coração eles me mostrarem uma cena que o pessoal sobe no trem pequenininho, assim. Aí eu vou entender.
Gostei. Essa expectativa ouviu na Netflix. Acho bom você atender os pedidos de Eduardo Brito. Senão o bicho vai pegar, galera. Bom, gente, nós estamos aqui com... Não,
diga aí, Davidão. Eu só queria fazer uma finalizada aqui, tipo, um ponto eu que também. É igual da série, do filme... Que a gente falou de muita diferença, né? Mas um ponto que é igual é a droga, né? O Cronol.
Sim.
Tudo bem que na... Na série chama Cronoli e no filme chama Cronol, mas whatever, pelo jeito é a mesma coisa, e que no filme eles só falaram é um resíduo industrial, que eles usam como droga, e na série não, na série ele tem toda uma importância muito maior e tal, toda uma parte de corrupção ali que envolve o Cronol. Acho que essa parte vai ser bem legal, tipo, mostrar o tráfico do Cronol.
Sim, e eu acho que até vem em relação às pesquisas que parecem não sendo baseadas também no Cronol, ou sendo algum tipo de versão do Cronol. A gente vê no terceiro episódio que aquele experimento de botar o pessoal pra dormir, assim, parece que estão usando o Cronol nisso aí. Eu achei bem interessante essa premissa. Quero ver como é que eles vão abordar isso na série também. Gostei, Levitão, bem colocado. Antes de finalizar, gente, eu só queria mandar um abração aqui pra galera que acompanhou a gente aqui nessa live e participou do chat. Então, pra você que acompanhou a gente e não falou nada, muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Você realmente é uma
pessoa muito especial. Eu posso falar um negócio antes também.
Como?
Quero falar um negócio antes também, sim, que eu notei, sim, da série. Sim,
não, tranquilo, de boa.
Esteticamente.
Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Pra você que tá ouvindo a gente pelo podcast, pensa em se inscrever no nosso canal no YouTube e ver a gente nas lives, que vão ficar bem legais, bem bacanas. A gente tá cada vez mais melhorando o nosso conceito de live. Então vem novidades também por aí no nosso YouTube, então presta atenção nisso. E pra você que não ouviu o nosso podcast, vai lá, porque tem um conteúdo maravilhoso. Tem 40 podcasts pra você ouvir aí ao longo dessa quarentena, de diversos temas. É bem legal, bem editadozinho.
40.
Quarentena. Muito bonito, gostei, Dudu. Então vai dar uma olhada. Então um abraço para Beatriz Giotto, Lua Céu, para o nosso queridíssimo Diego Jesus Lima, para Camila Lisboa, tá certo? Para Rodrigo Lima Brito, para Maria Silva Lima Simões, para Rodrigo... Para Gabriel ABC, para Guilherme Brito, que eu acho que é seu irmão, né, Dudu?
É, isso mesmo.
Para Guilherme Newton, que também está aqui com a gente. É, e também Lécio Moraes, que chegou no finalzinho e mandou um beijo pra todo mundo aí. Então, um beijo, lindos. E Eduardo Brito, faça suas considerações finais, meu querido.
É, velho, eu queria só falar que eu achei massa um bagulho, velho, que é o de menos, mas você não percebe nenhuma cena de tripé, velho, tá ligado? Tripé na câmera, você só vê, tipo, mão mesmo, como se fosse o trem chacoalhando.
Sim,
tá ligado?
Isso é massa, velho.
Você não vê nenhuma cena com a câmera parada, é sempre assim, seguindo o embalo do trem, tá ligado? Eu achei massa pra caramba, é só uma observação aí
pra vocês. Acho que eu falo observação porque realmente pra dar esse aspecto de movimento precisa ter muita câmera na mão, muita movimentação nesse estilo assim, pra não ficar uma coisa muito cheia. Se esses caras estão no trem ou estão parados em casa, normal. Realmente é uma boa observação, Eduardo Brito. No demais, eu quero mandar um beijo para Gustavo Levita e agradecer a participação dele em mais um podcast. E é a primeira live do Levitão, agora eu tô confuso, tô todo esquecido aqui.
Primeira live no YouTube.
Primeira live no YouTube, então, Levitão, muito obrigado pela sua participação, meu querido.
Valeu, tamo junto aí. Próxima semana tamo de novo.
Sofia Malchitsky, minha querida, muito obrigado por mais uma participação em podcast, mais uma participação em live, você que esteve na live de estreia. Estamos juntos e até a próxima.
Muito obrigada por chamarem de novo.
Com certeza.
Mais uma vez, até a próxima.
Até a próxima. Eduardo Brito Hector, meu querido, muito obrigado por mais um podcast. Tamo junto, até a próxima.
Obrigado, meu querido Marquinhos. Valeu, Levita, falou muita merda, como sempre, querendo se achar melhor que os outros por ser culto, né? Valeu, meu parceiro, muito obrigado. Sophie também, muito obrigado. Mark, valeu, Mark. Tamo junto, galera, que acompanhou aí a gente. Obrigado,
viu?
Eu tô brincando, caceta.
Oxi, e é nesse clima de amizade, fraternidade dos companheiros do Trollcast que a gente termina mais um podcast. Se inscreve no nosso canal, segue nosso Instagram, @Trollcast, tá certo? E segue nossos parceiros, o @OxentePipoca. Um beijo no coração de vocês. Fique em casa, por favor, se você pode ficar em casa, tá certo? E aguarde que essa semana a gente vai trazer novidades no nosso Instagram. E semana que vem tem muita coisa nova aqui no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.
Levita babaca.
Eu falei que ia ter troca de soco.